Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Eu quero hoje compartilhar com você esse assunto da palavra de Deus. E o tema dessa palavra é Deus em primeiro lugar. Diga comigo. Mais uma vez. Deus em primeiro lugar. Então, você que hoje veio para cá para o culto, né, 9 horas, os que estavam 7 horas, vocês estão aqui, eu sei por quê, porque você ama Jesus e você está dando prioridade para Deus nesse domingo, amém? Parabéns por isso, em nome de Jesus. Então, queridos, você sabe que tem um segredo. Nós estamos terminando 2022 e vamos entrar daqui a pouco, poucos dias, né, está chegando já, para 2023, e tem um grande segredo para você ser tão abençoado em 2023. Qual o segredo? O segredo é o tema dessa mensagem, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O segredo é esse. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vir, Deus estando em primeiro lugar, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? É por isso que eu quero compartilhar com você, nessa manhã, esse assunto. Eu vou começar aqui falando 3 afirmações que nós podemos confirmar isso na Bíblia, muito importante. A primeira: Deus tem prazer em nos recompensar. Quantos creem nisso? Amém? Deus tem prazer em nos recompensar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se quiser ir anotando, porque vai ter uns versículos muito chave, importante para cada um de nós vivermos dia após dia isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, diga assim comigo, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Segredo na nossa vida: se você tem certeza que Deus tem prazer, eu gosto dessa afirmação, Deus tem prazer em nos abençoar. Eu creio que todo pai é dessa forma, e o nosso Pai Celestial com certeza tem prazer. Agora, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter certeza e crer nesse Deus soberano. Quantos creem de coração que Deus está nesse lugar aqui? Amém? Ele está aqui nesse lugar e Ele quer nos abençoar. A Bíblia diz, é o coração de Deus. Ele vai recompensar todas aquelas pessoas que buscam a sua presença, que creem nele, que estão crendo e declarando a sua fé nele. Eu gosto muito desse texto, que ele nos afirma, nos confirma que Deus está disposto a nos abençoar, e Ele vai fazer o que a Bíblia fala. Ele vai, essa palavra que Ele se torna galardoador, que está no original, quer dizer presenteador. Ele vai presentear você todos os dias, todo o tempo, se você acreditar, se você crê no Deus que você serve, no Deus que você busca. Segundo, Deus tem prazer em nos prosperar. Quantos querem ser muito próspero aqui? Amém? Ele tem prazer em nos prosperar. Toda a bênção do céu está preparada para cada um de nós. Deus fez coisas extraordinárias e as bênçãos do céu estão preparadas para cada um de nós. Agora, quando a gente fala de prosperidade, uma grande parte das pessoas, quando fala prosperidade, já pensa assim, aquelas moedinhas caindo, blim, 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 né? Dólar, euro, real, tudo aquilo que... Tem uns que nem pensam em real, já pensam de dólar para frente, né? Mas pensa logo onde prosperidade é dinheiro. Né? Pensa em bolso cheio, conta no banco, estourando aquele negócio todo. É bom, e Deus quer dar, com certeza, Ele quer enriquecer seu povo. Mas prosperidade que a Bíblia fala é em tudo, não só financeira, mas em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, eu creio que Deus quer te prosperar na sua saúde, quer te dar muita saúde, que você vive em saúde. Uma das coisas mais poderosas, eu digo que eu diria abençoadoras na vida de uma pessoa é a pessoa viver com saúde. Porque pode ter dinheiro e não ter saúde, como é que vai ser feliz, né? Vai ser feliz. Então, é bom ter realmente muita prosperidade financeira, mas Deus quer te prosperar em saúde também. Ele quer te dar saúde em abundância, viver feliz, saudável, não ficar gastando tanto dinheiro com remédio toda hora, aquela coisa. É a bênção de Deus. Diga assim comigo: o meu Deus tem prazer. Eu gosto disso, dessa afirmação, e eu queria que você afirmasse todo dia: Deus tem prazer na minha prosperidade, Ele quer me abençoar, mas não só financeiramente, não só na sua saúde, mas no seu emocional. Ele quer que você seja forte, que você ande bem, uma pessoa com emocional equilibrado, forte, abençoado. Ele quer te prosperar no teu ministério. Quantos tem um ministério aqui, amém? Que você seja bem sucedido na sua família, que a sua família ande bem, que a sua família seja feliz, que a sua família seja próspera, que a sua família seja saudável. Em todas as áreas Deus quer nos abençoar. Isso é prosperidade. O que, que Jesus falou? Eu vim para te dar o quê? Vida, e vida em abundância. Prosperidade em tudo, bênção em tudo. Em todos os níveis Deus preparou bênção para a nossa vida, e o prazer de Deus é esse. 2 Coríntios 9, 8, olha o que diz: e Deus é poderoso, quantos creem nisso? Amém? Diga assim: Ele é poderoso para fazer-lhe ser acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, diga assim, todas as coisas, mais uma vez bem forte, todas as coisas, aí diga assim, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário. Olha que versículo forte: todas as coisas, em todo tempo, o que é necessário. Isso quer dizer o quê? Que Deus quer te abençoar em todas as áreas, te prosperar em todas as áreas, mas Ele não quer prosperar hoje, esse mês, só mês que vem. Ele quer prosperar em todos os tempos, agora, no mês que vem, no ano que vem, em 2024, 2020, até o dia que Ele voltar, em nome de Jesus, amém? Diga assim: em todo tempo. Não é para prosperar hoje e amanhã você está em crise financeira ou qualquer outra área. É para prosperar em todo o tempo. Levante suas mãos e diga assim: obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem prazer de me prosperar em todas as coisas. Diga comigo: em todo o tempo, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Todas as coisas, irmão, recebe isso na sua vida em nome de Jesus. Que se você, como nós lemos num dos primeiros versículos, se você crer, tiver fé nesse Deus, você vai ser abençoado, porque esse é o coração de Deus. Terceiro, Deus tem prazer em nos abençoar poderosamente. Deus tem prazer em nos abençoar. Deuteronômio capítulo 28, 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra ao seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Faça assim: eu sou abençoado em nome de Jesus. Olha, tem mais: emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás. O que, que é isso? Diga assim comigo: palavra de Deus. Quantos creem nessa palavra aqui? Dá um glória bem forte aí, em nome de Jesus. É palavra de Deus. Não sou eu que estou vindo aqui e digitando alguma coisa, é palavra de Deus. O próprio Deus está falando que Ele vai te abençoar, que Ele quer te prosperar, que você vai ser muito próspero no tempo certo, na hora certa. Deus vai te abençoar poderosamente. Provérbios 10, 22: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Quantos querem bênção de Deus aí? Amém? A bênção do Senhor é ela que enriquece, ela que traz prosperidade, e ela não vai acrescentar dores. Quer dizer que você vai ser protegido de qualquer mal, de qualquer área que o inimigo tente vir contra você. Deus vai te abençoar e vai te proteger. E você sabe que bênção, a Bíblia está cheia. Se a gente fosse procurar aqui versículos de bênção, meu Deus, a gente ia passar aqui, ia ter que fazer uma conferência, uma série de mensagens, vários meses, porque a Bíblia está cheia de promessas de bênção. E o que é bênção para você? Você sabe o que é ser abençoado mesmo? O que é ser abençoado? Olha, ser abençoado significa ter poder sobrenatural, um poder sobrenatural agindo em seu favor. Sabia disso? Uma pessoa que é abençoada é porque ela tem um poder sobrenatural agindo em favor dela. O que é isso? Vai acompanhar você. Já está na Bíblia que as bênçãos vão te a? É Deus abrindo o céu, é Deus agindo, é Deus te acompanhando, é Deus com a sua mão poderosa, é Deus com as suas promessas de bênção sobre você, é um poder sobrenatural que vai acompanhar você. Irmão, é impressionante, eu creio que todos nós somos tão abençoados, mas é impressionante como tem pessoas que a gente vê que parece que tem, que onde ela vai, o céu vai se abrindo, os milagres vão acontecendo, é impressionante. Eu já vi gente falar assim: uau, que bênção, rapaz, eu estou orando por isso tanto tempo e aconteceu com ele. É porque essa pessoa não tem diferença da outra, mas ela acreditou mais do que a outra, ela creu mais do que a outra, ela tomou posse da palavra de Deus para ela mais do que a outra, e por isso que os milagres acontecem na vida de alguns muito mais do que de outros. Mas a bênção vem para todos, depende do que você crê e põe na prática. Quantos estão comigo aí, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos realmente tomar posse dessas bênçãos que a palavra de Deus vem nos mostrando. Então, ser abençoado é você ter esse poder sobrenatural agindo a seu favor. Agora, o que é o contrário de ser abençoado? O contrário de ser abençoado, o que é ser? Amaldiçoado. Diga assim: para lá, em nome de Jesus, bem longe de mim, né? Porque nós não fomos chamados para ser amaldiçoado. Mas o contrário de ser abençoado é ser amaldiçoado. E o contrário é ser amaldiçoado, quer dizer o quê? Ter um poder sobrenatural trabalhando contra você. E olha, o diabo, ele vai tentar trabalhar contra você. Mas se você compreendeu, irmão, o poder da palavra de Deus e crer no seu Deus, crer nas promessas da sua palavra, esse poder ao contrário não vai alcançar você. Poder ao contrário não vai atingir você. Pode ter um poder sobrenatural aí, né, no espiritual, contra você, mas se você está blindado pelo poder de Deus, nada vai acontecer contra você, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então eu quero, eu comecei só com essa introdução para você compreender o coração de Deus. Ele tem prazer em todas essas coisas. Eu gosto dessa afirmação do prazer de Deus em querer nos abençoar. E você sabe que colocar Deus em primeiro lugar é você trazer para Deus o primeiro de tudo: a sua vida, o seu tempo. Por exemplo, hoje, você, antes de vir para a igreja, você, quando acordou, o que você fez? Você agradeceu a Deus. Os primeiros momentos que você acordou, você: Deus, muito obrigado, quero declarar, esse dia vai ser seu, esse dia vai ser do Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, eu te louvo por tudo que o Senhor vai fazer hoje. Você estava fazendo o quê? Se você fez isso, os primeiros momentos que você acorda, você está dando o teu primeiros momentos do dia. Isso se chama o quê? Primícia. Primícia. Então, colocar Deus em primeiro lugar é você sempre dar para Ele o primeiro, é você sempre colocar Ele em primeiro lugar, é você sempre colocar Ele na frente, é você sempre dedicar a Deus, dar para Deus, expressar para Deus o teu coração desejoso, cheio de graça por aquilo que Deus tem feito. E aí entra o princípio das primícias, de você sempre estar dando primícia de tudo para Deus, do dia que você, da noite que você passou bem, que você descansou, do dia que Deus vai começar a dar para você, da semana que Deus vai começar a dar para você. Tem gente que é tão positiva, irmão, nas suas palavras, que, por exemplo, hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Hoje já amanhece o domingo falando assim: essa semana vai ser de bênção, de milagre, tomo posse, a tua palavra diz, e já começa a declarar a semana toda. E o poder das palavras e o poder também de dar para Deus o primeiro. Primeiro dia da semana, você veio para cá porque você ama Jesus, você sabe que Ele está aqui e você queria louvar a Deus e dedicar esse tempo a Deus, por isso que você veio. Você está dando o quê? O melhor para Deus nesse domingo. Você veio buscar a Deus. Então, primícias, o que é? O princípio das primícias, Deus sendo colocado em primeiro lugar. Êxodo capítulo 13, nós vamos começar por aqui, daqui você vai ver realmente como que Deus quer que nós possamos ter esse coração de dar o melhor para Ele e colocar Ele em primeiro lugar. Êxodo 13, de 1 a 2, diz assim, Êxodo 13, de 1 a 2. Então, falou o Senhor a Moisés dizendo, diga assim, falou o Senhor. É muito importante, porque se isso não fosse importante, não estaria, estaria só assim, Deus disse para Moisés. Mas a Bíblia é muito clara, então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me todo o primogênito, o que abri toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. O que, que Deus estava dizendo? Do que você ganhar, o primeiro é meu. Tudo que vier de tua mão, tudo que você ganhar, que você conseguir, que vier chegar à tua mão, primeiro é do Senhor. Dos filhos que vão nascer, das crias que vão nascer, o primeiro, Moisés, diga para o povo. Moisés era o quê? Aquele homem que ouvia a Deus e falava para o povo, diga para o povo que o primeiro é do Senhor, o primeiro é de Deus. Então quem está dando essa direção é o próprio Deus, o Senhor que está falando, me põe em primeiro lugar e eu desejo que vocês ponham diante de mim todas as primícias, o melhor para mim. João capítulo 3:16. Esse aqui é um dos versículos que a gente aprende quando é bem novo convertido, bem rápido, né? Todo mundo quase. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim, Deus fez o quê? Deus deu. Então o próprio Deus, olha, tem uma coisa interessante que nós temos que entender, Deus nunca vai cobrar de você algo que Ele não fez, Ele sempre está na frente. Então nós vamos ver aqui o princípio de dar, e Deus está mostrando na sua palavra, que Ele, o próprio Deus deu, e Ele deu o quê? O melhor que Ele tinha, o seu único, único filho. Ele deu, para quê? Ele deu porque Ele entendia e sabe os princípios de dar o melhor para Deus, e Ele realmente, sendo o próprio Deus, agora está dando o seu passo. Ele deu o seu único filho, para que todos que nele crê não pereça. Deus estava dando aqui uma oportunidade, ó, está dando para todos nós crermos em Deus, mas o passo aqui é dar, e Deus fez isso, Ele deu. Então nós vamos ver que primícia é um ato de fé. Primeiro passo, você só vai dar se você crer, certo? Você só dá se você tiver fé. Então eu só dou minha primícia, só dou o meu melhor para Deus, do meu tempo, da minha casa, da minha família, da minha empresa, de tudo que eu tenho, o melhor, o primeiro para Deus, se eu creio em Deus. Quantos creem em Deus aqui? Fé. Segundo, primícia é um ato de amor. Amor. Por que que Deus deu Jesus? Porque Ele amou. Se Ele não tivesse amado, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, não sei como estaria o mundo, como existiria, como que as pessoas estariam, mas Ele amou, amou as pessoas, e por isso Ele deu. Você só vai primiciar, você só vai dar o primeiro para Deus, se você ama a Deus, seu reino, sua casa, sua obra. A Bíblia diz que não é por força, a Bíblia diz que não é por necessidade que nós damos, mas nós damos porque nós amamos, certo? E o princípio aqui das primícias é amor. Você ama a Deus, olha, pode falar o que falar, você ama, você vai dar, você vai ser aquela pessoa que vai trazer a sua primícia. Deus deu em primeiro lugar, fez com o mundo espiritual, no mundo espiritual, aquilo que Ele nos pede para fazer. Por isso Deus estabelece o dízimo. Quem já viu falar de dízimo aí? Faz assim, estabeleceu o dízimo, porque o dízimo é uma primícia, é o primeiro. Dízimo é primícia, é o primeiro, você dá, você traz a Deus, você recebe, você vai lá, separa o de Deus, a parte de Deus, você está trazendo a Deus, porque é o primeiro, você vai dar para Deus. Agora, tem um segredo aqui, você só dá o dízimo se você tiver fé. Só dá o dízimo compromisso se você tiver fé, porque se você não crê, você acha que é em vão, você não vai dar, com certeza. E você só vai dar o dízimo se você ama. Levante sua mão e diga assim: eu te amo tanto, Jesus. Já viu isso? Nós toda hora estamos falando para Jesus: eu te amo, Jesus, o Senhor é a maior coisa, o Senhor é o melhor que aconteceu na minha vida, te conhecer, eu te amo, te amo, te amo. Mas às vezes nós estamos falhando no principal, nas primícias, no melhor para Deus, né? Nós amamos tanto e não provamos, muitas vezes. Então, dar dízimo é um passo de fé, é uma primícia, e você só dá se você tem fé ou se você ama a Deus. Se você não ama, você vai ter dificuldade. Eu já vi pessoas que elas recebem, né, lá o seu salário, né, lá na sua empresa, e eles primeiro pagam tudo que precisa, paga as dívidas, vai no mercado, compra tudo que precisa, até que não precisa, né, e compra lá porque está com dinheiro, e lá para o final, ah, meu Deus, o dízimo, olha só, vou procurar, aí já acabou. Aí fala: mas mês que vem, o negócio vai fluir. E fica essa: o que é isso aqui? É falta de dar prioridade. Quando você dá prioridade, você vai dar o melhor e o primeiro para Deus. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus entregou seu Filho na fé de que nós iríamos voltar para Ele. Você já viu isso? Ele dá a Jesus, mas a fé de Deus, pensa só, Deus, a fé que Deus tinha no seu coração é que Jesus ia ser dado como o melhor, mas Ele ia receber muitos outros filhos. E você agora é de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus deu o melhor que Ele tinha. Por isso que você agora é de Jesus. Então, Jesus foi a fonte, Jesus foi a oferta, Jesus foi a oferta que Deus deu, mas agora Deus não recebeu só Jesus de volta, Deus recebeu milhares e milhares de filhos. Quantos estão comigo aí, amém? É o segredo do que você está praticando, segundo a palavra de Deus fala. Êxodo 23, 19: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Direção que Deus está dando aqui. Então, as primícias dos primeiros frutos de tudo, você vai trazer aonde? A casa de Deus. E Deus está dando essa direção. Quando Deus fala das primícias do dízimo também, que eu creio que é uma primícia, Ele está dizendo: traz a casa do tesouro. Então Deus sempre está dando essa direção para cada um de nós que cremos nesses princípios. Provérbios 3, 9 a 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que é isso? Deus está dizendo que Ele vai fazer o quê? Que Ele vai te abençoar. Teus bens, honra o Senhor com os teus bens e com os primeiros, ó, primícias, ó, primeiros, você pode colocar assim, com os primeiros, a primeira parte de todos os teus ganhos. E a promessa é essa: e se encherão. O que é isso? Deus vai honrar aqueles que honram a Deus. Deus vai abençoar aqueles que ouvem a palavra e têm disposição de fazer. A promessa é que Ele vai suprir, que Ele vai encher, que Ele vai transbordar teus celeiros, você vai ser farto. E aí você vai, a gente vai olhar, o que poderia ser isso? Sua casa, sua geladeira, né, a sua empresa, tudo que você precisa de suprimento. A Bíblia diz que Deus vai suprir em abundância se você for fiel nas tuas primícias a Deus. Quantos estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. Segredo da palavra de Deus. E você sabe que naquela época que Deus está falando, muitos desses versículos que nós estamos lendo aqui, as pessoas trabalhavam de quê? Elas trabalhavam no campo, na agricultura, ou no pasto. Então sempre eles iam trazer do campo ou do pasto, e sempre eles iam trazer o primeiro, o melhor de tudo, da plantação, a primícia, o melhor, o primeiro fruto, isso aqui é de Deus, vou colocar diante de Deus, obrigado Deus, primeiro ovelha, né? primeiro bezerro, primeiro novilho de Deus, para Deus, primeiro lugar, depois eles iam administrar aquilo que Deus ia deixar para que eles pudessem administrar. Então, aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Novamente, Deus está se colocando aqui e está dizendo: eu quem? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Senhor de todos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Diga assim: Deus não muda. O que a Bíblia fala em Hebreus? Deus é o mesmo ontem, diga comigo, ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não muda e não vai mudar. Ele não muda e não vai mudar. E ele está dizendo aqui para eles: olha, vocês têm a palavra, vocês têm o conhecimento, vocês sabem como proceder, vocês sabem que já foi dito, já foi falado, como que vocês têm que proceder para ser abençoado, para que eu possa abençoar vocês. Então Deus está dizendo assim: não pense que eu vou mudar, porque eu não mudo, a minha palavra é a mesma, eu sempre serei o mesmo. Deus não volta atrás por alguma circunstância, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus do início, e vai ser até você chegar lá no céu, você vai dizer: uau, se eu continuo sendo o mesmo, e Ele vai continuar sendo o mesmo, por toda a eternidade, em nome de Jesus. Então Deus está dizendo aqui: eu não mudo. Os princípios das primícias, você pode falar assim: pastor, mas isso aí não é porque está falando lá para Moisés, no Velho Testamento? Nada a ver, hoje é diferente. Então eu vou te mostrar bem aqui rapidinho, que as primícias eram o princípio antes de Moisés, antes de Moisés. Então não tem nada a ver com o Velho Testamento ou com a lei, foi estabelecida antes de Moisés, no tempo de Moisés, e é para todo sempre. Deus não muda, é o mesmo, são os mesmos princípios. Então olha o que diz Gênesis capítulo 4, 3 em diante: passado algum tempo, Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou primícias. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui tem algo interessante: essa época era antes, logo depois do Éden, depois que o Adão e Eva saíram, não tinha lei, não tinha Moisés, não tinha os 10 mandamentos, era Deus e os seus filhos. Mas é interessante que aqui eles já estão trabalhando, eles já estão entendendo, eles já estão dando o melhor para Deus, eles já estão tirando o melhor para Deus. Mas tem dois tipos de ofertas aqui de primícia, que nós temos que atentar para isso e observar. Observe bem, que a Bíblia diz que o Abel e a sua oferta Deus aceitou, mas a de Caim e a sua oferta. Dois irmãos, duas pessoas trabalhavam diferente. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas a de Caim ele não aceitou. Por quê? A Bíblia diz claramente: porque o Abel veio até Deus e ele tirou do melhor, da primeira, das primeiras, ou um primeiro. Eu penso que quando, antes até de, porque a pessoa que tem essa visão, eu penso que ele, antes de nascer, ele já estava dizendo assim: essa cria é a primeira, é de Deus. Porque quando a gente tem esse princípio, a gente não espera acontecer, a gente já está declarando, já está declarando. E antes de nascer, está dizendo: na hora que nascer, vai ser o mais bonito, vai ser o mais gordinho, e é para Deus. E ele traz agora a sua oferta, a sua primícia para Deus, o melhor. Mas Caim, a sua oferta, Deus não aceitou. E aí você vai ver uma coisa: nasceu, ele vem e dá para Deus o melhor cordeiro, o mais gordinho, o primeiro, a Bíblia fala, é a Bíblia que diz. Mas quando fala do outro, diz assim: Depois de um tempo, aí que ele vai trazer a oferta para o Senhor. Depois de um tempo, depois que sobrou, depois que eu já desfrutei do melhor, depois que eu já fiz tudo que deveria fazer, aí sobrou, vou ver se dá a primícia. Mas nem é primícia mais, já é o resto, já é o final. Então aqui a Bíblia está mostrando dois corações, duas pessoas, cada uma entendeu diferente e agiu diferente, mas também está mostrando a oferta que Deus recebeu de bom grado e a oferta que Deus rejeitou, porque Deus não precisa de resto. Deus não quer que ele seja o último, Deus quer que ele seja o primeiro. A Bíblia fala que ele não divide ou reparte a sua glória com ninguém. Deus é Deus, ele é soberano, e ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Deus tem que ser o primeiro. Então essa primícia aqui foi antes de tudo, né? E hoje também nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver que Deus está dizendo: traga as primícias. Está lá em Provérbios também, como nós lemos. Primícia é um ato de honra. Quantos querem honrar a Deus aqui? Sabe o que é honra? É mais ou menos assim, deixa eu dar um exemplo para você. Você vai no aniversário, 15 anos, 60 anos, aí chega lá, tem aquele bolo bonito, aí hora de dar o primeiro pedaço, né? O aniversariante está lá, geralmente, quase sempre, com certeza, para quem é que aquela pessoa vai dar o primeiro pedaço? Para a pessoa que está ali, que é mais importante para ele, não é assim? Esposa, a mãe, sei lá, aquela pessoa que é mais importante na vida daquela pessoa, geralmente assim, ele vai tirar o pedaço mais especial, mais bonito, né? E vai honrar aquela pessoa, ele está dando o depois os outros podem comer o que quiser, mas o primeiro é para quem ele ama, para quem é importante. Com Deus é a mesma coisa. Se nós amamos a Deus e entendemos o segredo da honra, nós vamos dar para Deus a primeira parte do bolo, o primeiro da nossa vida, o primeiro do nosso tempo, o primeiro da nossa semana, o primeiro da nossa empresa, o primeiro de tudo que nós temos, nós vamos dar para Deus, porque nós amamos a Deus. Quantos estão comigo aí? Agora, tem pessoas que não entendem isso, que lá pela metade, quando o bolo já está todo, né? Aí, ah, Deus, pega aí um pouquinho para você. Não é dessa forma. Quantos querem ser abençoados aqui? Segredo, Deus em primeiro lugar. Nós precisamos fazer isso. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, não é com pesar, não é com tristeza, né? Não é com tristeza. Aí um dia eu conversando com o irmão, ele falou assim: você já notou que o irmão toda vez na hora da oferta vai no banheiro? Dá uma sede, dá uma vontade de ir no banheiro, dá alguma coisa. Na hora da oferta, por quê? Porque tem dificuldade no seu coração de dar, tem dificuldade de compreender de que Deus é importante em todas as áreas da nossa vida, do nosso tempo, de durante a semana fazer algo especial para Deus, de dar algo especial para Deus. Deus é o primeiro, Deus tem que ser o primeiro. Então a Bíblia está dizendo aqui que Deus ama quem dá com alegria. Olha para o irmão que está seu lado e diga assim: eu sei que você tem honrado a Deus com alegria, com alegria. Porque a Bíblia diz aquilo que está proposto no seu coração. E a pergunta que é: o que está proposto no seu coração? Você tem prazer de honrar a Deus? Você tem prazer de servir a Deus? Você tem prazer, alegria de trazer sua oferta, de dar o seu dízimo, de dar do seu tempo, de dar daquilo que você tem de melhor para Deus? O que está proposto? Você tem prazer de servir a Deus naquilo que você realmente sabe que você pode dar o melhor e o primeiro para ele? Qual o prazer que você tem? Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro Buscai primeiro o seu rei, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava ensinando isso aqui na terra, Jesus estava explicando isso aqui na terra. Primeiro lugar é Deus, primeiro lugar é Deus, ponha Deus em primeiro lugar, ponha do seu tempo em primeiro lugar para Deus, ponha das suas finanças em primeiro lugar para Deus, ponha do seu ministério, ponha da sua casa, da sua família em primeiro lugar para Deus. Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Paulo está instruindo essa igreja. Se o primeiro é santo, todo o resto vai ser. Deus vai abençoar tudo. Se o primeiro é santo, tudo vai ser abençoado na sua vida, na sua casa, na sua família. Quantos estão comigo aí, amém? Dá um aplauso para Jesus, por favor. Em nome de Jesus.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.